Retrospectiva 2025.
Projetos relativos ao meio ambiente provocaram dezenas de horas de discussões e votações no plenário da Câmara em 2025. Eu sou Antônio Vital e trago para você, neste capítulo, um resumo do que esteve em evidência no plenário sobre esse tema. O destaque foi o que altera a lei do licenciamento ambiental, mas teve também aprovação de propostas de socorro a populações e até animais afetados por desastres climáticos, como cheias e incêndios florestais. Projetos de proteção ao tráfico e maus tratos contra animais também foram destaque, bem como propostas que protegem biomas, como o marinho e o Pantanal. A Câmara concluiu a aprovação de projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, com previsão de processos simplificados de concessão de licenças para os empreendimentos de menor impacto e criação de um licenciamento especial, com rito simplificado, para projetos considerados prioritários pelo governo. O texto já virou lei. A proposta foi criticada por deputados da base do governo. Uma das críticas diz respeito à previsão de uma modalidade chamada licença por adesão e compromisso. Nesse caso, o licenciamento é concedido a partir de uma declaração escrita do empreendedor, se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Esse tipo de licença será concedido para empreendimentos de médio porte e baixo ou médio potencial poluidor. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a proposta é inconstitucional e a autodeclaração vai permitir danos ao meio ambiente.
Vários artigos são absolutamente inconstitucionais e o que nós chamamos de autodeclaratório quer dizer o seguinte: por exemplo, lá no Cadastro Ambiental Rural, resolveram colocar o autodeclaratório. Hoje nós temos um estado do Pará inteiro sobreposto pela grilagem de terra.
Depois de aprovada, a proposta foi sancionada com mais de 60 vetos do presidente Lula. Desses, mais de 50 foram derrubados por deputados e senadores em uma sessão do Congresso Nacional. Os vetos derrubados voltaram a fazer parte da lei. Os trechos relativos a uma das principais inovações da lei, a licença ambiental especial, também foram vetados, mas essa modalidade foi incluída em uma medida provisória, também aprovada pelo Congresso. Esse novo tipo de licenciamento especial, com rito simplificado, é voltado para projetos considerados prioritários pelo governo. A licença ambiental especial prevê a dispensa de etapas e prazo máximo de análise de 1 ano. Ela poderá ser usada no caso de obras de reconstrução e repavimentação de rodovias já existentes, como a BR-319, rodovia de mais de 800 quilômetros que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. O texto aprovado estabelece que empreendimentos estratégicos sujeitos à licença ambiental especial serão definidos por decreto a partir de decisão de um conselho de governo, mas a licença será emitida apenas depois de apresentados o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Os defensores das alterações na Lei de Licenciamento Ambiental argumentaram que os procedimentos de liberação de obras e empreendimentos até então em vigor eram burocráticos e impediam o desenvolvimento do país. O relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que o projeto mantém o rigor da análise do licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, dá garantias aos empreendedores.
Que não há uma linha de inconstitucionalidade aqui nesse relatório e não há sequer também uma vírgula que coloque em risco o meio ambiente. Nós estamos mantendo todo o rigor na avaliação dos impactos ambientais. O que nós estamos propondo é uma atualização, uma racionalização dos processos de licenciamento ambiental. Não há um ponto sequer que trate de afrouxamento ou flexibilização das normas ambientais no país. Isso aqui dá garantias ao Brasil, dá garantia ao meio ambiente, dá garantia aos empreendedores. O que não há espaço é para a burocracia e para questões ideológicas e subjetivas.
A Câmara também aprovou o projeto aguardado por ambientalistas há mais de 10 anos. A proposta enviada para o Senado cria uma política nacional para a gestão, conservação e uso sustentável do chamado Sistema Costeiro Marinho Brasileiro, que compreende o mar territorial e as áreas costeiras que interagem com o oceano, como rios, lagos e mangues. A política define como objetivos a prevenção e reparação de poluição de todos os tipos, especialmente provocada por resíduos plásticos e esgotos, assim como a criação de áreas costeiras marinhas protegidas e ações para combater a pesca ilegal. O projeto também prevê punições para quem infringir as medidas, que vão de multa à suspensão das atividades. O relator da proposta, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, comemorou a aprovação.
Vamos promover a gestão integrada dos oceanos. Vamos avançar com a conscientização contra a poluição dos oceanos. Nós vamos também respeitar todos os compromissos internacionais que o nosso país estabeleceu com a proteção dos mares. e a partir daqui vamos ter segurança jurídica às atividades econômicas, atividades da pesca, atividades do turismo, da energia, da navegação.
Outro projeto aprovado cria um marco legal para a conservação, proteção e uso sustentável do bioma Pantanal. Esse projeto já virou lei. O texto cria incentivos financeiros para a preservação de áreas não degradadas, estimula atividades econômicas compatíveis com o meio ambiente e cria regras para o uso do fogo e para o combate a incêndios florestais. A deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, autora do projeto que foi analisado junto com a proposta aprovada, comemorou o acordo que permitiu o apoio de praticamente todos os partidos.
O que nós estamos lutando para fazer nessa casa é para conservar a maior planície alagada do planeta. Ver o Pantanal morrer aos pouquinhos, eu confesso que eu morri um pouco também com ele.
O plenário aprovou ainda e enviou para o Senado o projeto que aumenta as penas para mineração ilegal em terras ocupadas por povos indígenas e comunidades tradicionais. De acordo com a proposta, a pena para esse crime, que hoje é de até um ano de prisão, será dobrada se provocar dano à população atingida ou degradação ambiental. A relatora do projeto, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que o aumento de penas pode ajudar a proteger terras indígenas e o meio ambiente diante da expansão descontrolada da mineração e do garimpo ilegal.
Os povos indígenas são 5% da população mundial e protegem mais de 80% da sociobiodiversidade. Isso significa que territórios indígenas é solução climática e nós que sabemos que essa matéria votada no dia de hoje é um combate ao crime organizado, é um combate ao narcotráfico, é um combate à violência sexual, é um combate à violência entre mulheres.
O plenário também aprovou e enviou para o Senado o projeto que cria linhas de crédito com taxas de juros menores para financiar o pagamento de dívidas de produtores afetados por desastres climáticos. O projeto foi apresentado pelo deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, que alterou diversos pontos da proposta. O texto aprovado autoriza como fonte de recursos para as linhas de crédito o Fundo Social, criado em 2010 com o objetivo de financiar programas de combate à pobreza e de desenvolvimento em áreas como educação, cultura, esporte, meio ambiente e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, entre outros. O projeto beneficia produtores que perderam pelo menos 20% da safra duas vezes entre 2020 e 2025. Autoriza para isso o uso de até 30 bilhões de reais dos fundos constitucionais de desenvolvimento regionais, como FCO, FNE e FNO. O limite será de até 10 milhões de reais por produtor individual e até 50 milhões por cooperativa. O texto final foi criticado por deputados aliados ao governo. Parlamentares do PT e do PSOL disseram que a proposta beneficia grandes produtores com recursos do Fundo Social, previsto para ser usado também para outros fins, como defesa dos povos indígenas e segurança alimentar. O texto recebeu apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, com o argumento de que entre 2020 e 2023 ocorreram mais de 7 mil desastres climáticos no país, como o que afetou o Rio Grande do Sul no ano passado. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, defendeu o texto final aprovado.
Financiamento para as regiões do Brasil que têm fundo serão financiados pelos fundos regionais. Só será financiado pelo Fundo Social as regiões que não têm fundo. Só estarão beneficiados por este projeto produtores que tiveram prejuízos por causas climáticas. Nenhum outro endividamento entra nesse processo. Trata de 30 bilhões de reais para o Brasil inteiro, sem mexer num centavo só do orçamento. Tudo será feito pelos fundos sociais.
Outro projeto, aprovado na mesma noite, também beneficia produtores rurais. Dessa vez, os pequenos produtores familiares, também afetados por perdas de safra decorrentes de secas ou enchentes. Esse projeto foi aprovado com apoio do governo e já virou lei. Para ter direito ao benefício, os produtores afetados terão que comprovar ter perdido pelo menos 40% da safra. E o valor a ser pago como garantia pela perda é de R$ 1.200 por família por ano. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a diferença de tratamento dado a perdas de safra de agricultores familiares e demais produtores.
Aqui são pouco mais de 600 milhões do Orçamento Geral da União para o Seguro Safra da Agricultura Familiar. O projeto anterior foram 30 bilhões para os grandes proprietários rurais. Aqui, para o agricultor familiar acessar o Seguro Safra, ele tem que comprovar 40% de perda. Mas ali, que um grande agricultor acesse até 10 milhões de reais, ele pode comprovar 20%.
E por falar em desastres climáticos, todo mundo se lembra das imagens de jacarés, onças e outros animais mortos em incêndios no Pantanal, ou do cavalo Caramelo em cima do telhado para fugir da cheia no Rio Grande do Sul. Pois um dos primeiros projetos aprovados pela Câmara no ano, depois enviado para o Senado, cria uma política nacional de proteção e resgate de animais afetados por enchentes, desastres e situações de emergência. A proposta define as responsabilidades do poder público e das empresas em relação ao resgate, abrigo e tratamento dos animais. O texto também estabelece pena de até 1 ano de detenção e multa para quem provocar desastres que prejudiquem a vida dos animais domésticos e silvestres. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, lembrou os animais mortos em desastres causados por empresas, como em Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais.
Brumadinhos foram 20 mil animais, principalmente animais domésticos, que foram mortos soterrados. Quando nós tivemos a mesma situação em 2020 no Pantanal, foram 17 milhões de animais mortos. Na verdade, nós temos uma proteção aos animais no Brasil, que agora chama mais atenção, mas que ela ainda é muito frágil.
A proteção dos animais foi um dos destaques do plenário da Câmara em 2025. Um dos projetos aprovados prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para o tráfico, maus-tratos ou comércio ilegal de animais silvestres. O projeto, apresentado por uma CPI que investigou o tráfico de animais, estava em análise pela Câmara desde 2003. O relator da proposta, deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, justificou o aumento de penas para quem trafica os animais.
O tráfico de animais silvestres é o quarto maior tráfico praticado no mundo. Ele movimenta 8 a 20 milhões. Infelizmente, somente 10% dos animais que criminosos praticam esse ato ilícito do tráfico chegam vivos aos seus destinos. Logo, é uma carnificina.
Essa reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre os assuntos mais importantes discutidos pelo plenário da Câmara em 2025. Você pode acompanhar os outros episódios da retrospectiva do ano ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Retrospectiva 2025.